Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações convosco na condução desta emissão da Rádio Vaticano, de segunda-feira, 28 de abril de 2025, Dulce Araújo. A Congregação Geral dos Cardeais anunciou hoje a data do início do conclave para eleger o novo Papa. Será a 7 de maio próximo. Na tarde desta terça-feira teve lugar a terceira novendial em sufrágio do Papa Francisco. A missa foi celebrada na Basílica de São Pedro e foi presidida pelo Cardeal Baldassare Reina, vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma. Na sua homilia disse, nestas horas de escolher o novo pastor, não ceder a alianças de poder, a ideologias e tentações de voltar atrás. No domingo à tarde, os cardeais visitaram o túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior e rezaram as segundas vésperas presididas pelo cardeal Macriscas. A coisa mais importante é escutar, disse o Papa Francisco aos jovens num vídeo gravado a 8 de janeiro passado por um hóspede na Casa Santa Marta. Entretanto, cerca de 200 mil adolescentes participaram ontem, domingo, na missa da oitava da Páscoa em São Pedro e segunda novendial em homenagem do pontífice defunto. Antes de vir a Roma para as exéquias do Papa e para o conclavo, o cardeal Dom Arlindo Furtado, bispo de Santiago de Cabo Verde, realizou o Conselho dos Presbíteros. Pormenores mais adiante. Fique então, amiga, amigo ouvinte, na nossa companhia para o desenvolvimento destes pontos todos. Como dizíamos, inicia 7 de maio o conclave para eleger o novo Papa. A data foi escolhida pelos cardeais reunidos nesta segunda-feira para a 5ª Congregação Geral pré-conclave. Pormenores com André Sacolé.
Extra omnes, a histórica fórmula em latim que marca o início do fechamento à chave da Capela Sistina, será pronunciada pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias na próxima quarta-feira, 7 de maio. Esse é o dia de início do conclave. A data foi definida na manhã desta segunda-feira pelos cerca de 180 cardeais presentes, pouco mais de 100 eleitores, reunidos na 5ª Congregação Geral no Vaticano. Extra omnes, portanto, fora todos aqueles que não são admitidos na reunião dos cardeais convocados para eleger o próximo pontífice da Igreja Universal. Os purpurados eleitores com menos de 80 anos de idade ficarão isolados do resto do mundo dentro da Capela Sistina até a fumaça branca e o Habemus Papam, a outra famosa fórmula latina pronunciada do balcão das bênçãos pelo cardeal protodiácono para anunciar ao mundo a escolha do novo Papa. Não há previsão de conclusão, naturalmente, e entre os próprios cardeais eleitores, há aqueles que esperam um conclave curto, considerando também o jubileu em andamento e aqueles que, ao contrário, prevêem tempos mais longos para permitir que os cardeais se conheçam melhor, tendo Francisco em seus 10 consistórios, agregado ao Colégio Cardinalício Purpurados de todos os cantos do globo. O cronograma para o início do conclave é estabelecido pelas normas da Constituição Apostólica de João Paulo II, Universi Dominici Gregis, atualizada por Bento XVI com o motu proprio de 11 de junho de 2007 e com a mais recente de 22 de fevereiro de 2013. De acordo com a Constituição, o conclave, do latim conclave, que significa fechado a chave, começa entre o 15º e o 20º dia após a morte do Papa, depois dos novendiali, os 9 dias de celebrações em sufrágio do pontífice falecido. Mais detalhadamente, a partir do momento em que a sé apostólica é legitimamente vacante, os cardeais eleitores presentes devem esperar 15 dias completos pelos ausentes, até um máximo de 20 dias, se houver motivos sérios. O motu proprio, normas nonulas, além disso, dá ao Colégio de Cardeais a faculdade de antecipar o início do conclave se todos os eleitores estiverem presentes. Cardeais das partes mais distantes do mundo ainda são esperados em Roma nestes dias. Na Cidade Eterna, eles serão hospedados na Casa Santa Marta, a Domus do Vaticano, onde Francisco decidiu morar, renunciando ao apartamento papal. Na manhã da quarta-feira, 7 de maio, todos concelebrarão a solene missa pro eligendo pontífice, a celebração eucarística presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, que convidará os irmãos a se dirigirem à Sistina à tarde com estas palavras: toda a igreja unida a nós na oração invoca constantemente a graça do Espírito Santo para que seja eleito por nós um digno pastor de todo o rebanho de Cristo. Dali então a evocativa procissão até a Capela Sistina, dentro da qual os cardeais entoarão o hino Veni Creator Spiritus e farão o juramento. Será necessária uma maioria qualificada de 2/3 para eleger o Papa. Haverá 4 votações por dia, 2 pela manhã e 2 à tarde, e após a 33ª ou 34ª votação, no entanto, haverá um segundo turno direto e obrigatório entre os 2 cardeais que receberam mais votos na última votação. Mesmo nesse caso, no entanto, sempre será necessária uma maioria de 2/3. Os 2 cardeais restantes não poderão participar ativamente da votação. Se os votos para um candidato atingirem 2/3 dos eleitores, a eleição do Papa será canonicamente válida. Nesse momento, o último da ordem dos cardeais diáconos convoca o mestre das celebrações litúrgicas e o secretário do Colégio Cardinalício. Ao recém-eleito, será questionado em latim: aceita sua eleição canônica como sumo pontífice? E, em caso afirmativo, será perguntado em latim: como quer ser chamado? Pergunta a qual responderá com seu nome pontifício. Após a aceitação, as cédulas são queimadas, de modo que a clássica fumaça branca poderá ser vista da Praça São Pedro. No final do conclave, o novo pontífice se retira para a Sala das Lágrimas, ou seja, a sacristia da Capela Sistina, onde vestirá pela primeira vez os paramentos papais, preparados em 3 tamanhos, com os quais se apresentará a multidão de fiéis na Praça São Pedro. Após a oração pelo novo pontífice e a homenagem dos cardeais, o Te Deum é entoado, marcando o fim do conclave. Em seguida, o anúncio da eleição, o Habemus Papam e a aparição do Papa, que dará a solene bênção, Urbi et Orbi.
Esta tarde, de segunda-feira, 28 de abril, às 17 horas de Roma, teve lugar na Basílica de São Pedro a terceira das 9 novendiais, ou seja, as 9 celebrações litúrgicas em sufrágio do Papa Francisco. A missa foi presidida pelo cardeal Baldassare Reina, vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma. Hoje, disse ao iniciar a sua homilia, Roma é um povo que chora o seu bispo, um povo que se alinha com outros povos, encontrando um espaço entre os lugares da cidade para chorar e rezar, como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, uma metáfora que, continuou o cardeal, depois dos sentimentos destes dias, nos permite recompor e penetrar na parábola evangélica sobre o grão de trigo que deve morrer para poder dar frutos, uma parábola que fala do amor do pastor pelo seu rebanho. Jesus pronuncia essas palavras enquanto olhava para as multidões que o seguiam, e com ele estavam os apóstolos que lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado, palavras, gestos, ações que dele tinham aprendido, tudo para mostrar às pessoas que o mal não vencerá, que a vida é mais forte do que a morte. Jesus, o verdadeiro pastor da história, que precisa da sua salvação, conhece o fardo que pesa sobre cada um de nós na continuação da sua missão, especialmente quando nos encontramos em busca do primeiro dos seus pastores na terra. Como no tempo dos primeiros discípulos, há conquistas e também fracassos, cansaços e medos. O objetivo é imenso e as tentações se infiltram naquele véu da única coisa que importa: desejar, procurar agir na expectativa de um novo céu e uma nova terra. E este tempo não pode ser um tempo para atos de equilíbrio, táticas, cautela, um tempo que satisfaça o instinto para voltar atrás, ou pior, de vinganças e alianças de poder, mas é necessária uma disposição radical para entrar no sonho de Deus, confiado às nossas próprias mãos, advertiu o cardeal Reina. Perante a novidade da Nova Jerusalém, não podemos ceder à preguiça mental e espiritual que nos prende às formas de experiência de Deus e às práticas eclesiais conhecidas no passado e que desejaríamos que se repetissem indefinidamente, subjugados pelo medo das perdas ligadas às mudanças necessárias, disse o vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma, pensando no processo de reforma iniciado pelo Papa Francisco e afirmando, as pessoas o reconheciam como um pastor universal e o barco de Pedro precisa dessa navegação ampla que ultrapassa fronteiras e surpresas. O que será feito dos processos que foram iniciados? Parecem perguntar-se as pessoas, disse o cardeal esclarecendo. O nosso dever deve ser discernir e ordenar o que foi iniciado à luz do que a nossa missão exige e não conforme critérios mundanos e ideológicos. Procurar um pastor hoje significa, antes de tudo, procurar um guia que saiba administrar o medo da perda perante as exigências do Evangelho. Procurar um pastor que tenha o olhar de Jesus, a epifania da humanidade de Deus, num mundo com características desumanas. Um pastor que confirme que devemos caminhar juntos, compondo ministérios e carismas. Somos o povo de Deus constituído para anunciar o Evangelho. Um pastor que tenha a mesma compaixão de Jesus pelos deserdados e seja bálsamo para as suas feridas. E como Moisés, que reza ao Senhor para que a multidão que ele havia liderado não fique como um rebanho sem pastor, mas sim um povo que deve seguir em frente, essa oração é agora a nossa oração, a de toda a Igreja e de todas as mulheres e homens que pedem para ser guiados e amparados às alianças cegas e surdas, aos sinais do Espírito Santo. A compaixão de Jesus é a dos profetas que manifestam o sofrimento de Deus ao ver o povo disperso e maltratado pelos maus pastores. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. O grão de trigo que buscou a terra, com a encarnação do Verbo, caiu para levantar os que caem, veio buscar os que estão perdidos. A sua morte é uma sementeira que nos deixa suspensos naquela hora em que a semente já não se vê, envolta na terra que a esconde, fazendo-nos temer que tenha sido desperdiçada. Uma suspensão que pode nos angustiar, mas que pode tornar-se num limiar de esperança, uma fenda na dúvida, uma luz na noite, um jardim na Páscoa. A fertilidade prometida à disposição para a morte. O bom pastor semeia a sua própria morte, perdoando os seus inimigos, preferindo a salvação deles, a salvação de todos, à sua. A nossa fé traz a promessa de uma colheita alegre, mas que deve passar pela morte da semente, que é a nossa vida. O cardeal concluiu afirmando que o gesto extremo, total e exaustivo do semeador lhe fez recordar o domingo de Páscoa do Papa Francisco, daquele derramamento generoso de si mesmo, abençoando e abraçando o seu povo, um dia antes de morrer. O ato final da sua incansável semeadura do anúncio das misericórdias de Deus. Obrigado, Papa Francisco. Que Maria Virgem Santa, que nós em Roma veneramos, Salus Populi Romani, que agora está ao lado e vela sobre os teus restos mortais, acolha a tua alma e nos proteja enquanto continuamos a tua missão.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Domingo, 27 de abril, à tarde, os cardeais reunidos nas congregações gerais em vista do conclave visitaram o túmulo do Papa Francisco e rezaram as segundas vésperas presididas pelo cardeal Makritskas, arcipreste coadjutor da Basílica de Santa Maria Maior. Filomeno Lopes.
Eu o amava. Para mim, ele é um santo. A senhora calabresa, conhecida no mundo como a Senhora das Flores Amarelas, a quem o Papa Francisco dedicou as suas poucas palavras em 23 de março, dia em que recebeu alta no Hospital Gemelli, chorou diante do túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior. Num saco, ela carregava consigo um novo maço de flores, todo amarelo, e estava na fila com milhares de outras pessoas que subiam aos degraus da Basílica no Monte Esquilino. O Papa, que ela foi uma das últimas a conseguir saudar fora da Basílica de São Pedro no domingo de Páscoa, durante o giro no Papa Móvel, ato conclusivo da vida de Jorge Mário Bergoglio, está sepultado ali desde o último sábado, sob aquele mármore proveniente da Ligúria. Posso ficar aqui um pouco? Perguntou a senhora das flores amarelas, unindo-se às vésperas que os mais de 110 cardeais reunidos em Roma rezaram na tarde deste domingo na Basílica Liberiana. Foi decidido na Congregação Geral, na sexta-feira passada, organizar um momento de oração não programado para prestar homenagem ao Papa. Diante deles, o cardeal Santos Abril e Castelló, arcipreste emérito da Basílica, que acompanhou o então recém-eleito Papa Francisco na sua primeira visita a Santa Maria Maior, no dia seguinte à sua eleição, viveu um momento privado. Depois, um por um, ou em grupo de três, os cardeais pararam diante do túmulo. Alguns permaneceram em oração por alguns minutos, rezando uma Ave Maria. Outros fizeram o sinal da cruz ou tiraram uma foto. Aqueles que puderam se ajoelharam por alguns instantes. Todos se reuniram então na Capela Paulina, ao lado do túmulo, sob o olhar da Salus Populi Romani, que 126 vezes viu Francisco de joelhos nos primeiros tempos e numa cadeira de rodas nos últimos anos, dizer-lhe obrigado por uma viagem apostólica a ser realizada ou concluída com sucesso, por uma operação médica que correu bem, por uma simples saudação. Com o olhar voltado para o ícone que a tradição diz ter sido pintado por São Lucas, os cardeais rezaram juntos em silêncio. Depois rezaram as segundas vésperas presididas pelo cardeal arcipreste coadjutor Rolandas Macricas. Atrás deles se uniram grupos de fiéis. As orações foram rezadas em diferentes línguas por diferentes sacerdotes. Foram feitas orações pelo Papa Francisco para que o Senhor ressuscitado o acolha na morada da luz e da paz. Tudo durou pouco mais de meia hora. Os cardeais então deixaram a Basílica, que permaneceu aberta aos fiéis até às 22 horas locais de Roma.
E ainda nos rastros do Jubileu dos Adolescentes, que se desenrolou em Roma de 23 a 25 deste mês de abril e que devia ter o seu ponto alto no domingo 28, com a canonização do jovem Carlo Acutis, canonização que, sabeis, ficou suspensa devido ao falecimento do Papa Francisco, cerca de 200 mil adolescentes participaram na missa do domingo, oitava de Páscoa, que foi a segunda novendial em sufrágio do Papa Bergoglio. Um deles foi este que vamos agora ouvir.
Eu sou o Rodrigo. Tenho 13 anos e sou de Portugal. Estou muito contente por estar aqui, por professar a minha fé, e é um momento muito importante para nós cristãos. Eu acho que os Peregrinos da Esperança é um tema muito interessante, muito bom também, porque a vida não é feita sem esperança. A mensagem do Papa Francisco para as pessoas mais novas era para aceitar todos, para professar a igualdade. E como a frase que ele disse é todos, 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 acho que é mais ou menos disso. Eu estou sempre em contacto com pessoas mais velhas, como os meus avós e outras pessoas até. Eu gosto muito de pessoas mais velhas porque ensinam-nos muita coisa, muitas histórias de vida e contam-nos muitas histórias interessantes da vida.
E ouçamos agora Filomeno Lopes, que nos fala de um vídeo em que Francisco convidava os jovens a escutarem sempre antes de falarem.
Querido jovem e querida jovem, uma das coisas mais importantes na vida é escutar, aprender a escutar. Quando uma pessoa fala contigo, espere até que ele termine, a fim de entendê-la bem e depois, se quiser, diga alguma coisa. Mas o importante é escutar. Este é o convite feito pelo Papa Francisco aos jovens num vídeo gravado no passado dia 8 de janeiro, num celular, por um hóspede da Casa Santa Marta. A mensagem publicada no site da revista semanal italiana Hoje foi dirigida aos jovens que participam da Oficina de Escuta, uma iniciativa criada por Luca Druzian, que envolve jovens e adultos em diferentes temas, permitindo que muitos experimentem a beleza de serem escutados, de escutar a si mesmos e escutar os outros. O Papa, que aparece em trajes informais no vídeo, reiterou este conceito. Olhem atentamente as pessoas. Elas não escutam. No meio de uma explicação, elas respondem. E isso não contribui para a paz. Escutem, escutem bastante, diz Francisco no vídeo. Junto com a inevitável exortação para não esquecer os avós. Os avós nos ensinam muito.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A Diocese de Santiago, em Cabo Verde, reuniu nos dias 21 e 22 de abril, na cidade da Praia, capital do país, a nona sessão do Conselho Presbiteral. O Estatuto Diocesano do Clero e o Plano Pastoral 2025-2026 mereceram destaque no encontro que foi presidido pelo Bispo de Santiago, o Cardeal Dom Arlindo Furtado, antes de viajar para Roma, onde está a participar das congregações gerais em vista do conclave para eleger o novo Papa, sublinha o porta-voz do Conselho, Padre José Eduardo Afonso.
Eu diria que o destaque do encontro vai para a aprovação do Estatuto Diocesano do Clero, que naturalmente vai ter repercussões tanto na vida pessoal, mas também na vida paroquial e diocesana. E, para além desse aspecto, diria que mereceu destaque também o Plano Pastoral 2025-2026. Portanto, nas paróquias, os conselhos pastorais começam a preparar o ano seguinte, a partir tanto dos finais do mês de julho, agosto, setembro. Então, por norma, o Conselho Presbiteral dá diretrizes e orientações sobre o tema, o lema e também sobre aquilo que os párocos e as paróquias deverão ter em conta neste processo de preparação para o novo ano pastoral.
Na agenda, vários assuntos relacionados com a vida ordinária da diocese, tais como a pastoral universitária, o diaconato permanente, entre outros aspectos de avaliação e planeamento das atividades pastorais e projetos em andamento na diocese.
Também tivemos a oportunidade de analisar outras questões que têm a ver com a vida ordinária da diocese, entre os quais a pastoral universitária, mas também tivemos tempo de dedicarmos à reflexão sobre a importância e o papel do funcionamento da Cúria Diocesana, entre outros aspectos que, tanto ao longo desses dias, nós estivemos a refletir. Também tivemos a oportunidade de apresentar um estudo em jeito de inquérito sobre o exercício do diaconado permanente na nossa diocese, com vista a uma possível reedição de formação dos diáconos permanentes. Também nós analisamos, em jeito de partilha, o ano jubilar, o ano de esperança, onde os vários vigários e os participantes do Conselho acabaram por partilhar um bocadinho aquilo que tem sido a vivência, tanto deste ano de graça, nas várias paróquias e nas várias vigararias.
Um documento deverá sair dentro de dias e entregue aos párocos e a todas as comunidades paroquiais como orientação para o novo ano pastoral.
Nós esboçamos o tema, mas também os objetivos e o Conselho da Pastoral Diocesana vai trabalhar tanto um documento que foi esboçado no Conselho Presbiteral e o primeiro domingo do mês de julho será então entregue aos párocos e a toda a comunidade paroquial interessada para que possam também, a partir dali, trabalharem os seus planos pastorais.
Os membros do Conselho aproveitaram a oportunidade para promover a comunhão e o fortalecimento dos laços fraternais entre os clérigos. O Conselho Presbiteral é um órgão formado por um grupo de presbíteros que, representando todo o presbitério, constituem o Senado do Bispo. Este órgão diocesano, de acordo com o direito canônico, deve ajudar o Bispo no governo da diocese a fim de promover ao máximo o bem espiritual e pastoral do povo de Deus que lhe foi confiado. E para terminar, ainda Filomeno Lopes com uma informação sobre a África.
O Ruanda e a República Democrática do Congo, RDC, apontaram o dia 2 de maio como prazo para chegarem a um acordo de paz e comprometeram-se a respeitar a soberania de ambos. A informação consta de uma declaração assinada pelos ministros das Relações Exteriores do Ruanda e da RDC, e testemunhada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mário Rubio, citado pelo jornal Angola Online. Num anúncio nesta quarta-feira passada, o governo congolês e o grupo antigovernamental M23 emitiram uma declaração conjunta pela primeira vez, na qual disseram que queriam trabalhar para a conclusão de uma trégua. O conflito no leste da República Democrática do Congo agravou-se no final de janeiro, quando os rebeldes se apoderaram de Goma e Bukavu, capital do Kivu do Sul, ambas na fronteira com o Ruanda e ricas em minerais como o ouro e o coltan, essenciais para a indústria tecnológica e para o fabrico de telemóveis. Desde a intensificação da ofensiva do M23, cerca de 1,2 milhões de pessoas foram deslocadas nestas duas províncias, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, OIM. Além disso, os confrontos que eclodiram em Goma e nos seus arredores fizeram mais de 8.500 mortos em janeiro, segundo o ministro de Saúde Pública da RDC, Samuel Roger Kamba, no final de fevereiro.
E é tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã a esta mesma hora. Laudetur Jesus Christus.